Olá, o meu nome é Pedro Simões e sejam bem-vindos ao Shoganai. A introdução está um pouco diferente porque, entretanto, já passaram muitas semanas, ou algumas, não muitas, provavelmente quase um mês desde o último episódio. As coisas não correram como eu tinha planeado, porque pronto, às vezes a vida faz essas coisas. Espero que agora consiga voltar a ter aquela mais ou menos regularidade que tinha com alguns episódios por mês. E pronto, vamos a isto. No episódio de hoje, como já devem ter percebido pelo título, vou fazer uma pequena atualização das minhas últimas leituras, coisa que só tinha feito um episódio destes e foi alguns nos primeiros, se calhar, 7, 8, portanto, talvez entre setembro e outubro, portanto, já passou algum tempo. E eu vou tentar falar de alguns dos que li, não todos, porque foram alguns. Mas pronto, sem mais demoras, vamos aqui falar um pouco num formato assim, um pouco mais... quantas vezes vais dizer pouco, não sei, não interessa. Vou falar aqui um pouco sobre cada... num formato mais rápido, porque senão nunca mais saímos daqui, acho também vocês não me querem ouvir o dia inteiro, e eu vou parar de falar, vamos lá falar, passar à frente. Vou começar por um nome que eu não sabia como é que isto se diz na prática, ou em inglês. Eu sempre disse isto num formato em inglês, mas que não se escreve da mesma maneira. Mas pronto, vou já dizer Planets ou Planetees. Para quem não sabe, eu já lá vou. Portanto, Planets ou Planetees, não sei se estão a ver. Eu vi este anime, portanto, quem não souber o que é, já explico melhor. Eu vi este anime alguns em 2008, segundo a minha pesquisa na internet, num site que é o AniDB, portanto, um site muito antigo, o que mostra o quão dinossauro eu sou nestas coisas. E fui lá, eu tinha este anime adicionado à minha lista em 2008, portanto, mesmo que não tivesse sido visto logo, deve ter sido por essa altura. Portanto, já vou há alguns anos. Eu, na altura, gostei do que vi, foi bem diferente daquilo que estava habituado, mas nunca mais procurei nada, nem sabia que isto tinha manga. Mas esta série depois acabou por voltar a entrar na minha rota de colisão quando descobri que o mangaka é o mesmo de Vinland Saga. E aí fez tipo um clique. Portanto, existem dois omnibuses, um total de 4 volumes. Portanto, um era muito longo e eu prefiro, no que diz respeito a comprar manga, eu prefiro comprar coisas mais curtas, porque eu acho que, tendo em conta, quando as pessoas começam a ficar mais velhas, o tempo começa a ficar mais reduzido e coisas mais longas, que consomem mais tempo, têm tendência para ficar de lado. Portanto, no que diz respeito a investir em séries, neste caso de mangas estamos a falar, mais facilmente leio novamente algo curto do que algo longo. E tendo em conta que isto eram 4 volumes e eu nunca tinha lido e não me lembrava já da série, então decidi experimentar, porque não? E lá está, como gostei bastante de Vinland Saga, eu ainda não li a manga, só vi o anime na altura que estreou. Aliás, eu estava a ver enquanto estava a estrear, acho que não foi logo, mas ainda vi enquanto estava a dar. É um dos meus animes favoritos. Pelo que sei, a segunda temporada vai ser muito melhor do que a primeira é um género de introdução, ou qualquer coisa do género. Mas pronto, aqui Planetees, eu vou falar assim Planetees, eu acho que é assim que se deve dizer, não faço ideia, pode ser Planets, whatever. Eu li e não foi tão técnico, apesar de ter alguns termos técnicos, quanto pensava. Portanto, a história gira em torno de um grupo de jovens em que o seu trabalho consiste em recolher lixo espacial, que é como quem diz, sei lá, naves espaciais, destroços, neste caso de naves espaciais, satélites e aquelas coisas que andam por lá por cima. E pronto, e gira em torno deste grupo de jovens que nota-se o crescimento deles ao longo do tempo, que acho que é isso que este mangaka faz muito bem. E então, eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens aqui, principalmente na segunda metade. No início, eu não estava a conseguir conectar-me com eles. Mas com o tempo, porque isto tem um pequeno avanço no tempo para algumas partes, nota-se a evolução das personagens em termos da perspectiva perante as situações, porque um adolescente pensa sempre diferente de um adulto, porque obviamente a experiência de vida acaba por transformar qualquer pessoa, seja para o bem ou para o mal, e isso está bem espelhado na experiência. Eu disse que é um grupo de jovens que o seu trabalho consiste em recolher lixo espacial, mas isto é só o início. Depois as coisas tomam outra proporção, mas eu deixo isso para vocês lerem, mas é bom. E a arte, eu gostei bastante, principalmente, mais uma vez, na segunda metade da história, obviamente porque a publicação depois leva algum tempo, e nota-se que a arte também foi evoluindo. Estamos a falar de uma obra publicada no início dos anos 2000, acho eu, não sei se começou antes ainda, mas é ali, acho que durante 3 ou 4 anos, não tenho bem a ideia, não tenho aqui apontado. E nota-se principalmente, eu gostei muito de um painel de uma moto, que está desenhada no fim, e que está com os detalhes excelentes. E lá está, pronto, ele também desenha as zonas da Lua, e no espaço, e todas as naves espaciais, o interior, está tudo muito bem desenhado, e a arte é incrível. Para terminar, quero apenas dizer que, quer sejam ou não fãs de ficção científica, porque eu não me considero propriamente um fã de ficção científica, mas gostei da leitura. Portanto, quer sejam ou não fãs de ficção científica ou do próprio autor, atenção, eu aconselho, porque também não é muito longo. O próximo nome é Akira, um nome que obviamente dispensa qualquer tipo de apresentações, e é também um dos responsáveis pelo boom da animação japonesa no Ocidente, neste caso mais o filme até. Eu já tinha lido a versão portuguesa a cores há uns anos, mas pronto, eu preciso-me ler novamente, e decidi adquirir a versão inglesa, a partir branco, porque não sei, parece que me ler a cores, das poucas vezes que tentei ler manga a cores, não sei, faz-me confusão. Parece-me que me impede de focar ao máximo naquilo que estou a ler, porque, sei lá, o background é colorido e, não sei, há qualquer coisa estranha. Se calhar sou eu que sou parvo. Mas não sei, provavelmente será isto um resultado depois de tantos anos a ler a partir branca, não sei. Se calhar é psicológico. Seja como for, nesta segunda leitura de Akira, eu fiquei a gostar muito mais da história, tal como tinha dito na série anterior. Não sou propriamente um fã de ficção científica, mas aqui eu consegui interiorizar, mas lá está, como qualquer coisa quando se lê mais do que uma vez, ou um filme, começamos já a perceber-nos de novos detalhes, novos pormenores na história, dos personagens, ou no background, nos cenários, o que quer que seja, e talvez isso tenha sido um ponto a favor na forma como eu, no prazer que tive a ler a história novamente. Só espero que a tal adaptação anunciada há vários anos, de anime, que possa ver a luz do dia, e que sinceramente possamos ver uma adaptação em condições e completa da obra. Os próximos dois nomes são de Naoki Urasawa, que é o Mujirushi e o Sneeze. O Mujirushi é uma história completa de um volume, e o Sneeze é uma antologia com pequenas histórias. Relativamente ao Mujirushi, é uma obra feita com base no Museu do Louvre e faz parte de um conjunto de trabalhos associados a ele. Tenho aqui outro manga que li, que já vou falar mais à frente, e também está associado a este, digamos, projeto, ou isso. Relativamente a Mujirushi, é uma história que fala sobre uma família que, para sair de um buraco financeiro, aceita fazer um trabalho que envolve arrombar temporariamente um quadro do Louvre. As personagens são interessantes e misteriosas, e a história em si também conseguiu cativar-me. É óbvio que, não sendo muito longa, acaba por não conseguir desenvolver as personagens ao ponto de nos sentirmos investidos, mas é o que é. Eu, no final, gostei da resolução e fiquei satisfeito, de uma forma geral. Quanto a Sneeze, gostei principalmente de uma história que envolvia kaijus, porque, como disse, caso tenham esquecido já, é uma antologia com pequenas histórias, e eu gostei particularmente de uma que envolvia kaijus. Na verdade, gostava até de ver essa pequena história ser desenvolvida numa publicação mais longa. Gostei das personagens e do vibe. O nome era Kaiju Kingdom, se não me engano. E que, ao parece, o Urasawa é fã de kaijus, e pelo que me apercebi recentemente, Asadora, acho que é assim o nome da nova série dele, tem qualquer coisa disto relacionada com kaijus. Eu ainda não li, mas pareceu-me, pelo que li de raspão. Portanto, eu não estava ainda muito entusiasmado a ler, mas depois de ter obtido recentemente esta informação, fiquei curioso para começar a ler. Portanto, eventualmente irei lá chegar. Quanto a Sneeze ainda, existem... Tinha outras boas histórias, mas para mim esta foi a que se destacou de longe. Sendo um conjunto de short stories, Sneeze lê-se bastante rapidamente. E é uma leitura bastante fácil. Não só propriamente trabalhos de alto nível, no que diz respeito aos plots e às personagens, obviamente, porque não há espaço para isso, mas tem muito bons detalhes. A arte, obviamente, é aquilo que já se conhece, o Urasawa, é excelente. E pronto, e quanto a estes dois títulos, se forem fãs do autor, eu acho que devem sempre ler. Para quem ainda não conhece nada, não sei se serão os melhores trabalhos, porque não sendo os seus melhores trabalhos, poderão não ficar investidos em tentar as outras obras mais conhecidas dele, como Monster ou Pluto, ou 20th Century Boys, por exemplo. Portanto, eu acho que... E Monster agora, recentemente, até foi anunciado pela Devir Portugal. Portanto, vai ser lançada por cá, em português, o manga. Para quem nunca leu, eu aconselho vivamente a sua leitura. E agora passamos aqui para Solanin. Já tinha lido esta obra de Inio Asano há muitos anos, mas na altura, não sei, não clicou, não gostei assim tanto. Fui ler porque ouvia muita gente falar bem, mas na altura talvez, acho que foi algo bem diferente daquilo que estava habituado. Na altura lia mais... Hoje em dia procuro coisas mais seinen. Eu acho que na altura lia outro tipo de coisas e então fiquei um pouco... Isto parece muito seco, parece que não acontece nada. Mas, não sei, agora depois de ter lido Pun Pun, provavelmente o meu manga favorito, e também ter lido A Girl on the Shore, uma obra assim um pouco mais polémica, decidi voltar a ler Solanin para atualizar a minha opinião, e no final senti mais empatia pelo que li, sinceramente. É um bocado teenage drama, um pouco como Pun Pun, mas acho que acima de tudo é o coming of age que eu aprecio nestas obras. Ver os personagens crescer numa fase de grande mudança para a vida de qualquer jovem é algo que eu, não sei, eu aprecio em anime ou manga. Eu acho que já tinha falado disto num episódio qualquer aqui. Gostei muito mais desta vez. Continua a não ser uma das minhas obras favoritas, mas subiu alguns degraus na minha consideração. Acho que ter mais alguns anos de experiência de vida fez-me apreciar a obra de outra forma, e lá está, talvez a tal experiência de Ponto Ponto também tenha ajudado. Mas aqui no seguimento de Solanin tenho ainda outra obra para falar, de Inio Asano, que numa noite destas decidi, sem qualquer tipo de planeamento, sim, porque normalmente penso no que vou ler, mas não, este aqui veio-me à cabeça de repente e decidi mergulhar na coisa. E o seu nome é, vamos lá ver se eu não meto os pés pelas mãos, Nijigahara Holograph. E spoilers, começo a sentir que o meu mangaka favorito é cada vez mais o Inio Asano. Esta obra, com um nome algo complicado de dizer ou não, conta uma história relativamente pesada e convulsa. Não sei, mas convulsa num bom sentido. A história tem como base um rumor sobre um túnel por trás de uma escola, e que consta que vive lá um monstro e que vai acabar com o mundo, ou qualquer coisa assim. É bastante simples, não é? Pois é, de simples esta obra não tem nada. Sério, Nichols, é o caos no que toca à interpretação na primeira leitura. É daquelas obras que é necessário ler várias vezes, tal como eu estava a dizer há bocado de Akira, que nós vamos nos apercebendo, obviamente, de novos pormenores, e aqui claramente é necessária uma nova leitura, porque somos presenteados com duas timelines a ser contadas ao mesmo tempo, e onde exige a maior atenção do leitor para conseguir descodificar aquilo que está a ler e mesmo as próprias imagens, porque alguns personagens eram muito parecidos. E eu no início estava, normalmente eu não sou muito bom com os nomes, e então eu fiquei, espera aí, este personagem apareceu ali, mas não faz sentido este diálogo, e então claramente eu tenho que ir ler aquilo outra vez. É sem dúvida, tal como já tinha dito, uma obra que exige mais leituras para conseguirmos reparar em determinadas situações ou ligações entre as personagens que possam ter passado despercebidas da primeira vez. Tem algumas coisas muito confusas, mas a arte é excelente, é a arte que estamos habituados do autor, e eu aconselho vivamente a sua leitura. São cerca de 300 páginas, mais ou menos, portanto é um pouco mais do que um volume normal das 200 páginas. Eu aconselho vivamente que leiam, e de preferência, tal como eu, sem pesquisar nada sobre o título, só sabendo que é do Inio Asano. E pronto, e tudo o que eu disse já pode ser considerado demais. Eu fui ler sem saber estas coisas da tal história, tal rumor. O próximo nome é Dororo. Se não me falha a memória... Eu acho que esta foi a primeira obra que li de Osamu Tezuka. Não foi uma escolha bem ao acaso, já que tinha visto o live action há muitos anos mesmo, alguns talvez entre 2000 e... Eu agora não sei quando é que o filme saiu, mas 2005 a 2008, possivelmente. Mas também não foi por essa razão que decidi ler isto, obviamente. Foi mais porque em 2019 vi a adaptação para anime da série e... da série, quer dizer, não sei se existe uma série antiga, mas da nova série que saiu, digamos assim, e eu gostei bastante. Reparei que, entretanto, essa mesma adaptação estava está a ter direito a uma versão, uma nova versão do manga, e tem um aspecto muito bom no que diz respeito à arte em si, portanto, muito mais semelhante à série, eu diria fiel, mas lá está. Eu decidi ler isto quando me apercebi disto. Pensei, ok, eu em vez de ler esta nova versão que está ainda a sair, e eu mais ou menos já sei a história, por que não ler a obra original? E é provavelmente, se não for a obra mais antiga que já li, é uma das obras mais antigas. Eu conto a história de um miúdo que nasce sem membros, sem olhos, sem ouvidos, sem órgãos, sem tudo o que possam imaginar numa criança normal. Mas este foi o preço a pagar pela escolha que o seu pai fez com... ao fazer um business com 48 demónios. Porque em troca das tais 48 partes que o seu filho tem, que lhe falta no corpo, o pai teve direito a ser o governador da região, qualquer coisa assim do género, o cargo. Quando nasce, ele é abandonado num barco, apesar da mãe não querer, mas o pai obriga, abandonado num barco, e existe uma pessoa que o recolhe, portanto, mais tarde, e que é uma pessoa que faz próteses, trabalha com madeiras e coisas assim, e vai fazendo isso. Fez uns braços, umas pernas, veio o alimentando dentro do possível, até o rapaz depois eventualmente cresceu com o tempo, mas pronto, a história é para o rapaz, eu acho que ele inicialmente não sabia, mas depois começou-se a perceber, que é para o rapaz ter de volta o seu corpo, tem obviamente de matar 48 demónios, isto porque existem demónios no mundo, por ali, pronto, é como ir ali à rua a comprar maçãs e pronto, a gente encontra alguém, um demónio, não. E pronto, mas seja como for, apesar de já conhecer a história do anime que vi em 2019, eu gostei bastante de ler a obra original. Eu acho que a arte, pronto, é uma coisa muito característica daquele tempo, não é para todos, não é fácil para quem consome muito hoje em dia coisas mais atuais. Poderá ficar desapontado, achar que não tem piada nenhuma, não tem detalhes, é uma arte um pouco diferente. Mas se viram o anime e têm curiosidade em ler algo mais antigo, ou até algo de Osamu Tezuka, eu acho que é uma obra relativamente fácil de ler e divertida. Eu há bocado falei no Louvre, e este é o tal trabalho que estava a falar, tal como Mujirushi, Cats on the Louvre, é outra obra que está relacionada com o museu, é do Taiyo Masamoto. Para quem não esteja a reconhecer o nome, é do responsável de Ping Pong, Sunny, Tenkon Kid Creed, porra de nome, e o número 5, acho que é assim. E já agora, nesta altura em que eu estou a gravar o episódio, a Devi também anunciou que vai lançar Sunny em Portugal, o que é muito bom. Isto abre as portas para mais trabalhos deste autor, apesar de ser um traço muito diferente daquilo que, digamos, que as grandes massas consomem. Tem histórias muito boas. Eu particularmente sou fã de Tenkon Kid Creed, do filme, que vi há muitos anos, eu adorei, um dos meus filmes favoritos. Eu já li o manga, não gostei tanto como o filme, sinceramente. Não sei se é porque já conhecia ou não, mas lá está, eu acho que a arte não me ajudou a desfrutar tão bem. É uma arte estranha, tem a sua personalidade, não há mais uma arte assim. Mas pronto, falando aqui um bocadinho do Cats on the Louvre, a história é sobre um conjunto de gatos que vive no museu, mas poucas pessoas sabem disso. Os gatos têm todas as personalidades humanas, tal como acontece um pouco com Beastars e Yacht Taxi. Aconselho Yacht Taxi já agora. Existe uma história para além da presença destes gatos e dos seus relacionamentos, digamos que está obviamente ligado às pinturas do museu e às obras de artes. Não quero revelar muito. Assim, isto não é assim nada propriamente de especial. E fui a ler sem grandes expectativas. Mas acabou por ser mesmo assim uma leitura divertida. Mas pouco mais que isso, sinceramente. Não é algo que vai ficar comigo para sempre. Mas quem tiver... se alguém tiver interesse em ler mais sobre este autor, que agora vai começar a lançar em Portugal. E pronto. E quem gostar de gatos, pá, yeah. Força. Joguem-se. Acho que sim. De seguida, vamos passar para algo mais, num foco mais de terror, uma coisa assim do género. E a primeira obra que quero falar neste enquadramento é Smashed. É um livro de short stories de Junji Ito, que por sinal também foi outro autor que vai ter direito a um lançamento em Portugal, e eu acho que a obra é Venus in the Blind Spot, é de Advir também. Portanto, mais uma situação, mais um lançamento que pode abrir as portas para mais títulos de Junji Ito em Portugal. A malta quer muito o Uzumaki, por exemplo. Eu acho que, principalmente, acho que as pessoas ficaram contentes por ser Junji Ito, mas no anúncio, mas eu acho que o Uzumaki teria tido outro impacto. Mas pronto, falando aqui de Smashed, é um conjunto de short stories que muitas pessoas acabam por não gostar, mas eu acho que um dos grandes problemas inerentes a short stories é o facto destas terem pouco campo e tempo para cativar o leitor. Mas com Junji Ito isso não é um problema, ou pelo menos para mim não. Aliás, eu acho que o género terror em si encaixa muito bem nesta forma de apresentação, porque como envolve sempre uma forma de mistério e tensão, e o ser humano procura desde logo tentar saber o que realmente se passa, e como estas obras têm cerca de 30 páginas cada, mais coisa menos coisa, algumas são mais tensas, oferece sempre um prazer e uma recompensa imediata, e por isso é impossível parar de ler. Portanto, não temos que ler um volume para saber o fim da história. Eu acho que 20, 30, 40 páginas é um tamanho ideal para nos cativar e para, no espaço de poucos minutos, termos a resolução da história. Eu gosto bastante. Aliás, eu tenho muitos livros de Junji Ito e é sempre um prazer ler estas short stories. Dos vários livros que tenho dele, esta foi das que gostei mais, sinceramente. Epa, e mesmo para quem não gosta do género, que eu vejo muita gente a dizer que não gosta de terror, e isso, eu também não sou um fã de terror, principalmente filmes e jogos também. Normalmente tento manter a minha distância porque acho que os jogos são piores que os filmes, porque eu costumo dizer que nos jogos somos nós que temos que abrir a porta, somos nós que temos que fazer as ações, e no filme a gente vai buscar o pacote das pipocas ou vai beber um café e aquilo continua a rolar. Portanto, mesmo para quem não gosta de terror, eu aconselho estes livros e short stories. Acham sempre uma boa forma de arriscar, a ver o que é que gostam. E já agora, aconselho também o livro de Panorama do Inferno, da Sendai. O próximo nome aqui neste campo também é Hideout. Não sei se alguém conhece, é do mesmo responsável do manga Rainbow. E não sei se alguém viu Rainbow, o anime. Eu não li o manga, mas vi o anime há muitos anos e tem uma excelente adaptação para anime. É um dos melhores animes que já vi em toda a crueldade que representa no que diz respeito ao ser humano. Não é propriamente para os mais sensíveis, sinceramente, mas conta uma muito boa história sobre vários miúdos. Quanto a Hideout, é um manga de apenas um volume e conta a história de um casal que perdeu recentemente um filho, e obviamente que, como qualquer casal em que isto acontece, em condições normais, digamos assim, existe sempre um mau ambiente, dependendo da situação. Mas neste caso, a esposa culpa o marido da morte do rapaz. E então o marido decide fazer uma viagem para tentar recuperar a relação, só que o objetivo na prática é precisamente o oposto. Ele quer acabar com isto da forma mais drástica possível. Eu não vou dizer como, vocês já perceberam como é que é. E ao chegar a este local de férias, o casal... E assim, ele quer fazer isto porque ela passa a vida a azucrinar os ouvidos ao homem. Por isto e por aquilo, ela não trabalha, ela é que se esforça que nem um cão a trabalhar. Portanto, a paciência chegou ao fim. E ao chegarem a esse local de férias, eles vão para uma zona remota da ilha. E pronto, o resto fica para vocês lerem. São apenas 8 capítulos, que se lêem muito rapidamente, pois existe... Muitos painéis não têm conversa, mas existe uma muito boa quantidade de mistério, tensão e terror em alguns momentos. A arte é muito boa e consegue representar muito bem o medo e o terror das personagens e do próprio ambiente. E foi algo que me surpreendeu pela positiva, porque sendo apenas de um volume, não há muito espaço para desenvolver as personagens, nem de ficarmos investidos na situação, mas para minha surpresa eu fiquei. Eu estava muito investido naquilo que estava a acontecer e eu aconselho vivamente. E para terminar, temos um dos mais falados atualmente. É do mesmo autor de The Flowers of Evil, portanto, muitos já devem saber do que estou a falar. Aliás, se alguém viu a minha story no Instagram, viu que eu disse que este nome iria fazer parte do próximo episódio. Chama-se Blood on the Tracks, e que a minha maioria de vocês já deve conhecer, provavelmente. Ou grande parte, pelo menos. É um trabalho que está neste momento a ser publicado, e é uma das obras mais tensas que já vi, e que já li. E conta a história de uma mãe super protetora do seu filho, demasiado protetora, chega a ser um bocadinho doentio. O rapaz não pode ir a lado nenhum sem que a mãe esteja por perto ou não esteja a controlar as horas a que regressa e com quem anda e onde é que vai e por aí fora. Seichi, que acho que é o nome do miúdo, ele nunca achou muito... nunca achou as atitudes da mãe muito fora assim do normal. Sempre achava estranho, mas não questionava muito. Mas a partir de certa idade, obviamente, que lhe começou a fazer um bocadinho de confusão a presença da mãe em certas situações. E uma das com as quais nos deparamos, quando ela tentou impedir um relacionamento com uma rapariga da escola, só porque ela dizia que ele só precisa do amor de mãe. Não precisa do amor de mais ninguém. Não sei se estão a ver o caso, é só red flags por todo lado. Chegamos ao ponto, por exemplo, de ver a mãe a tentar assassinar outro membro da família só por este ter aparentemente colocado a vida do filho em perigo. Então, para a mãe, nada mais interessa que o bem-estar do filho, mas se isto pode parecer normal em condições aceitáveis, aqui os limites são várias vezes ultrapassados. Sabem aqueles momentos tensos em Game of Thrones, quando sabíamos que a qualquer momento podia saltar uma cabeça? Essa era a minha sensação a ler isto. Eu não sabia o que é que ia acontecer, é impossível prever qual o próximo passo daquela mãe demente. Alucinada completamente, porque qual seria a próxima atitude, ou qual é, porque ainda isto continua a acontecer, a atitude repugnável e impensável que ela vai ter de seguida, isto porque a dupla personalidade é outro aspecto que depois torna toda a leitura mais instável. A dada altura já não conseguimos perceber se aquilo está tudo a acontecer ou se é tudo imaginação do miúdo, pois a mãe tem a capacidade de deturpar um bocadinho a realidade. E com isto, obviamente, que nós os leitores acabamos facilmente apanhados nesta corrente de realidade, não realidade, e isto é apenas uma das várias coisas que fazem desta obra uma obra tão bem falada atualmente. A arte é muito boa, acaba muitas vezes não temos grandes conversas, sendo que são as expressões faciais mais do que nunca que transmitem o horror que as personagens vivem e um ambiente pesado em certas situações. Lá está, como não há muitos diálogos, lê-se muito facilmente, para além de ser bom, lê-se facilmente e rapidamente. Esta é de facto uma obra surreal e que merece ser lida por todos. Eu acho que há pessoas que não vão gostar, principalmente pessoas que possam não perceber o que é ser pai, mas mesmo assim eu acho que não é de todo necessário isso para usufruir desta história, mas que merece o vosso tempo, lá isso merece. E pronto, e assim termino o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e, caso não conheçam algumas das obras mencionadas, espero que possam dar uma oportunidade e depois não deixem de enviar uma mensagem com o vosso feedback, seja sobre isto ou qualquer outro tema. As mensagens estão sempre abertas para todos os ouvintes nas redes sociais. Obrigado e até à próxima.